Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Chico Pereira. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
PAC executa 114 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro semestre de 2015.
Vulnerabilidade social caiu 27%, aponta o IPEA.
Ministério da Saúde lança aplicativo digital do cartão SUS.
Agricultores recebem 13 milhões de reais de programa federal.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O balanço do primeiro semestre divulgado pelo governo federal mostra que o Programa de Aceleração do Crescimento empenhou 55,4% do total disponível para 2015. O limite para o empenho neste ano é de 35 bilhões e 200 milhões de reais. E até o dia 15 de agosto já foram empenhados 19 bilhões e meio de reais. Para o pagamento, o PAC tem limite orçamentário de 38 bilhões e meio, dos quais já foram pagos 25 bilhões e 700 milhões de reais. No semestre, usando como data de referência 30 de junho, foram executados 114 bilhões e 300 milhões de reais em projetos, ou seja, 11% dos 1 trilhão e 500 mil reais previstos para serem investidos no período 2015-2018.
O volume de recursos destinados a estes investimentos continua expressivo e hoje a prioridade se volta para a execução de obras que já estão em andamento. As ações concluídas totalizam 76 bilhões de reais em obras nos eixos de infraestrutura, logística, energética e social e urbana. Esse valor corresponde a 11% do estimado para concluir no período de 2015-2018, 672 bilhões de reais. A partir desse balanço, os empreendimentos do PAC estarão divididos em três eixos. São eles: infraestrutura logística, infraestrutura energética e infraestrutura social e urbana. Zeca argumentou sobre a continuidade dos investimentos no PAC, mesmo sendo um ano de ajuste fiscal.
Diferente do que torce, prega e divulga a oposição e grande parte dos meios de comunicação, o PAC não acabou. O Programa de Aceleração do Crescimento continua sendo uma realidade, claro que em ritmo mais lento, mas levando grandes investimentos a todos os cantos do nosso país. Tanto é que a execução no primeiro semestre de 2015 foi de 114 bilhões de reais. Obras importantes em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos foram concluídas e outras estão sendo executadas. Tivemos a inauguração, que simboliza a continuidade do PAC, de uma grande ponte em Santa Catarina, a Ponte Anita Garibaldi, e tivemos também a inauguração de vários pontos de geração de energia em todo o nosso país, além da inauguração de um trecho importante da transposição do Rio São Francisco, que a oposição no passado classificava como uma jogada de marketing, como uma propaganda que não seria executada e que cada vez que se passa o ano, o governo federal, as forças que apoiam o governo, provam que a transposição do Rio São Francisco hoje é uma realidade, é algo visível e que está divulgado em inúmeros vídeos pela internet, onde os próprios cidadãos que fazem margem ao Rio São Francisco comemoram a chegada da água, a água sonhada, impensada há anos atrás e que hoje é uma grande realidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A partir desse mês, mais de 8.900 famílias começam a receber o pagamento do programa de aquisição de alimentos. Esses agricultores familiares que venderam seus produtos entre os dias 17 de julho e 19 de agosto receberão um total de 13 milhões de reais por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar, bem como aquelas atendidas pela rede socioassistencial, aos restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimento, e às instituições públicas ou filantrópicas de ensino.
Isso mesmo, Chico. Desde junho de 2013, o programa já repassou mais de 212 bilhões e 600 milhões de reais que foram depositados diretamente na conta bancária das famílias. Os agricultores podem sacar o dinheiro com o cartão bancário específico do PAA ou utilizá-lo em operações de débito. Os pagamentos são feitos todo mês, permitindo que o agricultor receba o recurso no máximo 30 dias após cada entrega dos produtos. Cada família pode vender até R$ 6.500 por ano.
Eu tenho visitado inúmeras cidades do Paraná, tenho dialogado com agricultores e fui muito cobrado que o governo federal desse um volume maior de investimentos, de pagamentos ao programa de aquisição de alimentos. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia do Ministério do Desenvolvimento Agrário que 13 milhões estão sendo pagos nesse exato momento, beneficiando milhares de famílias em todo o país. Espero que esse investimento, essa liberação de recursos, volte a dar ao PAA, ao Programa de Aquisição de Alimentos, a mesma dinâmica, a mesma contribuição com o desenvolvimento que deu nos últimos anos. E me coloco à disposição dos prefeitos, dos secretários municipais de agricultura, dos vereadores e dos próprios agricultores para continuar dialogando sobre qualquer tipo de dificuldade que venha a aparecer nos pagamentos do PAA, como também em sugestões que possam aperfeiçoar e melhorar as ações desse importante programa que tanto beneficia a agricultura familiar e que leva alimento saudável, muitas vezes alimento até orgânico, para os mais diferentes programas sociais que hoje existem no nosso país e também para as ações do dia a dia da educação, como por exemplo a merenda escolar.
Siga o Zeca no Twitter, arroba Zeca _ Dirceu.
O crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar transformou ao longo de duas décadas a realidade de mais de 2,6 milhões de unidades familiares de produção. Gerou renda e potencializou o uso da mão de obra familiar. O crédito foi utilizado para ampliação da área plantada e a utilização de tecnologias que proporcionam o aumento da produção e da produtividade de mais de 55 alimentos consumidos pelos brasileiros.
A agricultura familiar tem cerca de 12 milhões de pessoas economicamente ativas no campo, produzindo, gerando renda, interiorizando o desenvolvimento e alimentando os brasileiros. A iniciativa também foi importante para a agregação de valor à produção pelo apoio à industrialização dos produtos agropecuários e empreendedores familiares individuais e das cooperativas da agricultura familiar, bem como para o turismo rural e a produção de artesanato. Zeca elogiou a iniciativa.
Eu quero, na pessoa do ex-secretário de Agricultura do Estado do Paraná, do ex-secretário nacional de Desenvolvimento Agrário do Governo Federal, Walter Bianchini, parabenizar e saudar todos os servidores públicos, todas as lideranças políticas, todas as lideranças de entidades que, ao longo desses 20 anos, construíram o maior programa de geração de emprego e renda do nosso país e um dos grandes programas de inclusão social. Eu estou me referindo ao PRONAF, PRONAF Transformação transformou a vida de mais de 2 milhões e 600 mil famílias do nosso país. É um programa fantástico, um programa que evoluiu muito, não só pelo volume grandioso de crédito que foi aumentado e ampliado, mas também pela redução de juros, pelas facilidades de seguro, pelas facilidades de carência, que a cada ano tem sido aperfeiçoada. Inclusive, precisa ser lembrado que nesse ano, mesmo sendo um ano de contingenciamento, um ano de limitação de investimentos, nós conseguimos, depois de muitas reuniões e trabalho, convencer a equipe econômica do governo federal a não só manter o PRONAF nos patamares que já vinha funcionando, mas lançar o PRONAF para essa safra 2015-2016 com mais recursos e com juros que continuam sendo subsidiados, o que eu classifico, num ano de dificuldades econômicas, uma conquista extraordinária.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O nosso repórter Marcos Oliveira fez uma matéria sobre o próximo Encontro Regional da Juventude, que vai ser realizado no Paraná este mês. Conta pra gente, Marcos, mais detalhes.
Olá, Nayara, deputado. Mobilizar e contribuir com a formação dos jovens paranaenses. Este é o objetivo do mandato do deputado federal Zeca Dirceu, que no próximo dia 26 de setembro promove o terceiro Encontro Regional da Juventude em Terra Boa. A programação prevê palestras e atrativos ligados à cultura, lazer e entretenimento. Para este mandato, o deputado federal Zeca Dirceu elegeu a juventude como prioridade e já se reuniu com jovens em mais de 50 municípios paranaenses.
A cada semana que passa, a cada visita que eu faço a várias cidades do estado e a cada bate-papo, principalmente, que tenho tido com jovens, percebo que foi extremamente acertada a decisão que tomei no final do ano passado de priorizar a juventude nas ações desse segundo mandato como deputado federal. Hoje, estamos tendo a oportunidade de ouvir mais os jovens, de compreender as suas demandas e de expressar isso em ações aqui na Câmara dos Deputados e também na relação que tenho com o governo federal, com o governo do estado, com os governos municipais e também com universidades e as mais diferentes entidades do dia a dia da vida do nosso país. O encontro que vai acontecer agora em Terra Boa, na região de Campo Mourão, da Concan, é o nosso terceiro encontro regional da juventude. Já mobilizamos mais de 1.000 jovens nos dois primeiros encontros e tenho certeza que esse será um grande sucesso e já aproveito a convidar você que é jovem, você que se sente jovem, para se informar pelo site www.zecadirceu.com.br e no dia 26 de setembro, que é um sábado, também está presente participando desse importante encontro.
Para o secretário da Juventude do PT de Terra Boa, Josivan Santos, de 28 anos, o encontro é uma oportunidade para colocar ideias, objetivos e agradecer o espaço dado pelo mandato do deputado federal, Zeca Dirceu.
É isso aí, mais uma vez, nós jovens vamos ter a oportunidade de estar juntos com a juventude regional aqui do Paraná, noroeste do Paraná, e estar trabalhando à frente da juventude. O Zeca sabe muito bem, ele que vem há muito tempo já com a bandeira da juventude, dessa vez agora erguendo mais ainda a nossa bandeira. É importante ter encontros como esse da juventude, encontro regional, o terceiro encontro regional da juventude, que vai ser sediado aqui em Terra Boa. Nós, jovens, estamos ansiosos, esperando esse dia chegar. E com certeza vai ser um prazer receber todos os jovens que estão aí se inscrevendo. Encontros como esse é uma oportunidade para que nós, da juventude, possamos estar colocando nossas ideias, nossos objetivos, colocando também as nossas conquistas através do parlamentar, o deputado federal Zeca Dirceu. Enfim, é uma oportunidade muito grande para que a juventude tenha um contato com a arte de cada município. Falando em arte, nós sabemos que esse encontro da juventude, ele dá oportunidade do artista local e regional se apresentar. Teremos aí, no dia 26 aqui em Terra Boa, neste encontro, apresentações como de teatro, de dança, de circo aqui da nossa cidade. E certamente vai entreter ainda mais a nossa juventude entre as palestras tão importantes que vai ser ali colocada em pauta. Agradecemos desde já ao companheiro Zeca por estar sempre pensando com a juventude. Afinal de contas, ele é um jovem de coração.
Além de apresentações de grupos circense, haverá também apresentações culturais e musicais de bandas locais e regionais e palestras de conscientização da juventude sobre temas importantes como políticas públicas e redução da maioridade penal. Marcos de Oliveira, de Terra Boa, para o Transparência em Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Marcos.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou que, de 2000 a 2010, o Brasil reduziu o índice de vulnerabilidade social. Durante o período, o país destacou-se pela implementação de um conjunto de políticas públicas responsáveis pela erradicação da fome e da pobreza extrema, de acordo com o Atlas da Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros em 2000. O índice estava fixado em 0,446, taxa considerada de alta vulnerabilidade social.
O último valor contabilizado pela entidade referente a 2010 foi de 0,326, uma queda de 27% em relação à medição anterior. Em 2010, eram 3.610 os municípios brasileiros que apresentavam alta vulnerabilidade social. 10 anos depois, constatou o IPEA que eles haviam diminuído para 1.981. O resultado retira o Brasil do ranking dos países com alta vulnerabilidade social e o posiciona na faixa média. A nova colocação é reforçada ainda pelo número de municípios com baixa ou muito baixa vulnerabilidade social. Em uma década, eles passaram de 638 a 2.326 municípios. Zeca comentou sobre a evolução do Brasil e destacou programas sociais.
Os números do IPEA, que são divulgados através do Atlas da Vulnerabilidade Social nos municípios brasileiros, provam mais uma vez o quanto que o nosso país encontrou sim um caminho seguro no que diz respeito à inclusão social, à distribuição de renda e à melhoria na vida das pessoas. A vulnerabilidade social caiu 27% de 2000 até 2010, um avanço fantástico e que coloca o Brasil como um dos países do mundo que mais retirou pessoas da miséria, que mais retirou pessoas da situação de vulnerabilidade social. Isso é fruto de ações acertadas na área econômica, mas principalmente nos programas desenvolvidos pela área social do governo federal, que eu quero aqui prestar minha homenagem, meu reconhecimento e me colocar à disposição. Acho que estamos no momento do Brasil pensar o futuro, planejar novas ações. Como relator do PPA, do Plano Plurianual, vou estar colocando a questão social como algo estratégico e fundamental para o país, como o governo federal já provou ser acertado nos últimos anos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O governo federal prevê investir 27 bilhões de reais no programa Banda Larga para Todos, segundo informações do diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Outro objetivo do programa, de acordo com Coimbra, é chegar a 2019 com redes de transporte de dados com fibras óticas em 90% dos municípios. Hoje, esse tipo de rede está em 47% deles, além de rede de acesso em fibra em 45% dos lares.
A principal mudança na nova legislação foi a unificação das regras de instalação de antenas de celular em todo o país, uma reivindicação antiga das operadoras. As empresas do setor enfrentavam muitas dificuldades para instalar seus equipamentos devido à diversidade de regras estabelecidas pelas prefeituras. Zeca argumentou sobre a importância de um investimento como esse, principalmente para o desenvolvimento da juventude.
Os investimentos para ampliar o acesso à internet, previstos pelo governo federal de 27 bilhões dentro do programa Banda Larga para Todos, tem relação direta com o trabalho que vocês sabem eu tenho feito junto à juventude no nosso país. Durante o primeiro semestre, tanto eu como a minha equipe fez contato e organizou o grupo de jovens em mais de 70 cidades. 2 grandes encontros regionais foram realizados. Os jovens se deslocaram aqui para Brasília e participaram de uma série de atividades. Talvez esse já seja um primeiro primeiro resultado da nossa luta e da mobilização da juventude, é claro, não só do Paraná, como de todo o Brasil. Meu desejo é que esses investimentos saiam do papel, se concretize e a gente possa levar a internet, a telefonia celular, o acesso à banda larga a todos os jovens brasileiros, inclusive os jovens que estão nos pequenos municípios, os jovens que moram nas comunidades rurais, que vêm e precisam ter na internet uma ferramenta de transformação social, de acesso à informação e uma ferramenta que alavanque o desenvolvimento e a melhoria de vida desses jovens, inclusive com uma presença cada vez maior nas ações de educação à distância, que hoje o nosso país, de forma acertada, desenvolve muito bem.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem tem mais.
Eu sou Chico Pereira e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigado pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.